Sabemos que vamos passar dores de crescimento com alguns jogadores, é normal. Tivemos a prova disso, por exemplo, e fazendo aqui um bocadinho o balanço deste mês, o resultado na Bolívia, no Bolívar, não era o que eu estava à espera, mesmo não tendo feito uma gestão do elenco, não estava à espera de realmente de irmos lá perder por três golos. Jogo a jogo, jogo a jogo, dar oportunidade aos jogadores. Tivemos o Veiga fora, tentamos arranjar soluções para ali, em alguns jogos o Arthur, outros o John, preparar estes moleques que são bons, mas que vão cometer, como todos, vão cometer erros, vão jogar e nós vamos ajudar. Felizmente temos uma base muito muito sólida, uma base de jogadores experientes, conhecem muito bem o Palmeiras, sabem qual é a exigência, sabem como lidam muito bem com os erros e, acima de tudo, é isto. Acho que quando chegas a este nível de exigência, aqui já não há jogadores da academia, é que era rendimento, não é? Rendimento. E eles têm que aprender a lidar com estes momentos de euforia, não é? Porque bem os jogadores é. E depois com os momentos de crítica, porque elas vêm aí. Sabe? Se eles conseguirem lidar com essas frustrações mentais, estão prontos para nos ajudar sempre que for preciso.
Abel, boa noite. Primeiro, rapidinho, aquela jogada do Navarro, né, que ele faz a embaixadinha ali, dá um chapéu no jogador do Corinthians e faz uma brincadeira ali. O que que você achou desse momento? E esse cenário do segundo tempo, do time jogar mais atrás da linha da bola, explorando mais até o contra-ataque do adversário, é um cenário que você criou ou foi uma situação de jogo para quarta-feira?
Não sou eu que faço. Vocês, às vezes, eu acho. Vocês acham mesmo que são os treinadores que dizem: olha, joga atrás, não ataques, abdica da bola e dá a bola ao adversário? Vocês acham mesmo? Acreditas mesmo nisso? Acreditas que há treinadores que dizem isso? Pá, não quero ter a bola, passa a bola ao adversário e vamos só defender. Tu acreditas nisso? Eu não acredito. Eu, como treinador e tendo formação como treinador, eu não acredito nisso. Só que do outro lado há um adversário, que neste caso é o Corinthians. É quem nós. Eu estava-me a lembrar da de Jonathan, mas esqueci-me que o Navarro podia ter feito quando entrou logo o terceiro e matava o jogo. Não é? Mas eu ainda vou ter que ver o jogo para perceber alguns detalhes. E o jogo é isto, é dinâmico. Em relação ao outro lance, eu não vi muito bem o que estavas a dizer, foi. Não, olha, eu não gosto disso, sou-te sincero, eu não gosto. A melhor forma que eu tenho de respeitar o meu adversário é fazer um, fazer dois, fazer três, fazer quatro, fazer cinco, é fazer o máximo de golos que eu conseguir na baliza do adversário e não sofrer. É isto que eu peço aos meus jogadores. Hoje só conseguimos fazer dois e sofremos um. Isto é o que eu lhes peço. Eu não lhes peço a eles para jogar atrás da linha da bola, para dar a bola ao adversário, para jogar em transição. Nunca pedi isso a nenhuma equipa minha. Nunca. Só que nesta equação há uma coisa que vocês às vezes esquecem de pôr, que é o adversário. Nós não jogamos sozinhos. E o adversário também reage, né? O adversário na primeira parte foi completamente dominado e na segunda parte, não sei o que é que o treinador deles disse, mas pá, queremos ver uma reação desta equipa na segunda parte. E nós, antes de lhes darmos vida com um golo imprevisível, não é? Antes de lhes darmos vida, nós, como disse, tivemos a do Navarro, que se entrasse, fazia três e nós sabíamos que o terceiro matava completamente o adversário, mas não deu. O nosso adversário bateu bem, cresceu, ainda tiveram uma oportunidade, acho eu, do Paulinho. E o futebol é isto. O futebol rapidamente muda. Por isso eu digo sempre aos meus jogadores que dentro do próprio jogo há vários jogos. E nós temos que aproveitar os nossos momentos para quando tivermos que fazer golo e matar o jogo, devíamos-lo ter feito. Não conseguimos. Depois pomos-nos a jeito de um remate exterior, de um ressalto, de um golo de canto que vocês viram, né? Desde o momento que a bola sai fora do triângulozinho, não é? Bate no Piqueires, passa por cima, é isto, futebol é isto, canto bem batido, relva alta, canto bem batido, o futebol é, em português, tenho aqui o resto que não vou dizer.
Abel, boa noite. Até em cima, você falou bastante do adversário, né? Foi uma semana turbulenta do lado do Corinthians e vocês puderam classificar lá um jogo onde você preservou alguns jogadores. E a sua preparação específica para esse jogo conteve alguma coisa em relação ao adversário, essa semana turbulenta? E até sem saber como vinha o técnico, que é interino nesse caso, muda alguma coisa na sua preparação? Mudou nesse cenário?
Não, olha, por acaso o Tiago fez o trabalho de casa e em nada nos surpreendeu. Ele fez exatamente o que faz no sub-20. O Tiago teve a oportunidade de poder analisar o que o nosso adversário ia fazer, portanto não houve surpresa em termos de sistema tático. Portanto, aí nós estávamos a prever o que é que ia acontecer. Em relação à semana, como disse, nós tivemos jogadores que jogaram, o Everton jogou, o Murilo jogou, mas todos os outros quase que não iniciaram. O Piqueires não iniciou, o Mike não iniciou, o Gomes ficou de fora, o Zé também não jogou, o Menino entrou na segunda parte. Nós temos, como te disse, estava a falar com o teu colega, temos 9 jogos, eu aprendi, temos que fazer gestão de energia para jogar na máxima força, e felizmente tem corrido bem. Como te disse, olhando para este mês, houve aqui um resultado que saiu fora da caixa, que não estávamos à espera, mas acontece, porque não vamos ganhar sempre. Foi o jogo na Bolívia contra o Bolívar, aí sim foi fora da caixa.
Abel, boa noite. Na classificação sobre o Tombense na Copa do Brasil, você falou na coletiva pós-jogo sobre a necessidade do time ser mais eficiente. E hoje, até você citando as chances do John, do Navarro, dá a impressão de que essa leitura ela ocorre novamente, que o Palmeiras poderia ter resolvido as coisas quando toma o gol contra, o gol do Corinthians, acaba abrindo a brecha para deixar um jogo mais disputado. Essa leitura da falta de eficiência, ela é um recorte mais recente desses últimos jogos, ou já é algo que você tem visto na temporada de 2023 em geral?
Olha, eu, desde que sou treinador, eu procuro sempre a excelência e a perfeição nas minhas equipas. A verdade é que nunca as encontrei. Eu procurei sempre a excelência e a perfeição, mas nunca consegui lá chegar. Portanto, o que eu acredito, e nós, dentro do nosso, que são os nossos processos de jogo, na bola parada ofensiva, na bola parada defensiva, momento de transição, momento em que temos que defender para atacar, no momento em que temos que atacar e estar preparados para perder a bola, para não ser surpreendidos pelo adversário, são dinâmicas que estão todas interligadas umas com as outras. Portanto, nós, quando trabalhamos, não trabalhamos só um processo, eles são a consequência um do outro. E, portanto, não te posso mentir, nós somos uma equipa técnica que está sempre insatisfeita, que achamos sempre que nós trabalhamos para a perfeição e sabemos que ela é difícil, e trabalhamos para a excelência, sabemos que ela é difícil. Agora temos que estar constantemente a afinar parafusos, a melhorar. Claro que a eficácia é um elemento determinante no futebol, para não dizer senão o mais importante, porque que adianta ter 10 oportunidades e não fazer nenhuma, e o meu adversário ter uma e ir lá e fazer. Não interessa a qualidade, não é? Não interessa a quantidade, é a qualidade. E, portanto, é isso que nós temos que continuar a fazer dentro dos nossos processos, trabalhar em cima deles, direcionar à segunda-feira mais para um lado, à terça mais para o outro, mais para a bola parada, mais para a organização, e evoluir os nossos jogadores sempre, porque o futebol é um jogo dinâmico, é um jogo coletivo, é um jogo imprevisível, é um jogo muitas vezes aleatório, onde tem vários fatores que podem interferir num jogo, como sendo, por exemplo, este canto aí que vocês viram hoje, que deu vida a uma equipa que estava em dificuldade.
Boa noite, Abel. Léo Caporalini, do Bate Fundo Esportivo. Abel, você chegou hoje ao seu 10º derby. São 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota. E desde que você chegou ao Palmeiras, 5 técnicos passaram pelo Corinthians. De alguma forma, o que você pode avaliar de positivo nessa sua manutenção, de todo esse trabalho? O que o Abel Ferreira avalia de positivo para conseguir essa manutenção no cargo até agora? E eu queria entender também com você o que você poderia dar de, talvez, dica para o seu maior rival, para o Corinthians, que agora está buscando um novo técnico, talvez Roger Machado. O que o Abel diria para o maior rival?
Não, olha, não vou dar dicas, mas posso-te dizer que eu gosto muito de jogar contra o Corinthians, seja lá ou cá. Eu gosto porque são jogos quentes, são jogos bem disputados, o público vibra muito, independentemente da rivalidade que existe. Eu acho que o Palmeiras sem o Corinthians e o Corinthians sem o Palmeiras não era a mesma coisa. Né? Se um dos clubes não existisse, não era a mesma coisa. Eu penso desta maneira, eu penso de forma particular. Ninguém tem que pensar igual a mim. Acho que um precisa do outro. Esta rivalidade, se for ainda aqui há dias, vi um filme que era o casamento entre uma Corinthians, isso, Romeu e Julieta. Mandaram, eu fui ver esse filme, e apesar dessa rivalidade toda, é possível um corintiano e um palmeirense viverem juntos, não é? É possível, isso é possível. Portanto, o que eu te posso dizer em relação a isso A minha função não é dizer o que é que o Corinthians tem que fazer, porque eu não tenho competência, não sou diretor, não sou presidente. Eu particularmente gosto muito de lá jogar, tenho um gramado que eu particularmente gosto. Se fosse eu que mandasse todos os, já o disse, esse do Juventude, o Juventude nós fomos jogar, eu não sei como é que está agora, mas na altura que fomos lá jogar, eu, se fosse eu que mandasse, eu queria que todos os gramados fossem igual ao de Corinthians, mas eu adoro jogar em nossa casa, né? Por isso é que hoje recebemos aqui, os nossos torcedores ajudaram mais uma vez, não foi preciso cantar o time da virada, o time do amor, mas se for preciso, eu sei que vocês vão estar aí para nos ajudar, e obrigado por isso, mas hoje, um bocadinho, no momento, ali, os últimos 10 minutos, foi preciso, porque estávamos ali a sofrer um bocadinho, e a nossa torcida, mais uma vez, obrigado mesmo, isso é top mesmo, é contra tudo e contra todos, sempre ali, sempre a puxar a equipa, obrigado a vocês, vocês são determinantes para nos ajudar a conseguir os nossos resultados, são de facto nosso 12º jogador e obrigado por isso, mas eu gosto particularmente, eu não sei quantas é que nós já ganhamos, nem sei, pronto, mas isso não dá títulos, não dá nada, nós gosto de competir com os melhores, um grande clube, grande torcida, mas nós palmeirenses queremos sempre jogar contra vocês, do outro lado queremos ganhar sempre, não sei se vamos conseguir, mas esse é o nosso intuito, mas queria dizer isto mesmo, um sem o outro não era a mesma coisa, eu venho de fora, um sem o outro não era a mesma coisa, tem que, mesmo que seja esta rivalidade, esta, mas um sem o outro não era a mesma coisa, como é preciso, para a comida é preciso sal e pimenta, e é preciso sal e pimenta para pôr isto top.
Boa noite, Abel, Fabrício da Rádio Arena Esportes. Bom, é fato que o Brasileirão é um campeonato em que a regularidade é premiada com título, e o bom rendimento não é algo que se consegue do dia para a noite. Então, minha pergunta é, como você vem trabalhando com o Richard Rios e o Arthur para que eles adquiram a mentalidade resiliente do restante do time que está com você há mais tempo?
Assim, o Arthur conhece este clube melhor que eu, né? Ele já esteve aqui, já passou por vários momentos. Agradeci a contratação da direção por este jogador. E entre a venda e a compra, há aqui um saldo negativo, mas até acho que, na minha opinião, vale. Mas é um jogador que conhece muito bem o clube, a torcida o conhece, conhece o campeonato brasileiro. Portanto, quando tu contratas um jogador daqui bom, está muito mais adaptado, então ele a tudo, ao campeonato, ao clube, foi. E tem esta mentalidade, ele sabia que eu vim para aqui, ele já o disse isto, é para ganhar títulos, como já ganhou. E nós não nos podemos esquecer isto, os dois que já ganhamos. Parece que eu tenho que estar sempre a lembrar disto, porque senão a gente esquece do que já fez este ano. Dá-nos responsabilidade, vamos à procura de mais, mas não nos podemos esquecer daquilo que já fizemos. Em relação ao Rios, como eu vos disse, foi uma reposição que o clube, a estrutura do clube, o Barros, porque eu já vos disse, o clube não contrata jogadores para o Abel, contrata jogadores para o Palmeiras. Portanto, parabéns ao Barros e toda a estrutura dele. Foi preciso fazer um reposicionamento do Atuesta, como tu sabes, que se lesionou no joelho e ia estar fora muito tempo. Foram buscar um jogador com um perfil que eu particularmente gosto em tudo. Um jogador sério, um jogador competitivo, com mentalidade vencedora. Agora ele está aqui connosco, não sei, um mês e meio, dois, mais ou menos. É com calma, mas estamos muito contentes com o trabalho dele e com a integração dele.
Abel, boa noite. Eu gostaria que você falasse, hoje havia uma dúvida, né? Muita especulação, na verdade, de quem jogaria, né? O Veiga ou o Arthur, você surpreendeu, colocou os dois para jogarem juntos. Quando o Arthur chegou, o Veiga se machucou, né? E aí eles não puderam atuar. Aí eu queria saber de você, qual a importância do Veiga para essa equipe, que hoje deu uma assistência e fez um gol, e se Arthur e Veiga se completam em campo no seu estilo de jogo?
É isso, eu sou uma caixinha de surpresas. Não gosto mesmo que vocês saibam quem vai jogar, não gosto mesmo e faço tudo para que vocês não saibam quem vai jogar, por isso eu não digo aos jogadores quem vai jogar, só lhes digo que têm que estar preparados para jogar, e que confiem naquilo que nós fazemos, a comissão técnica trabalha única e exclusivamente para fazer o melhor que pode com os recursos que tem, para ganhar jogos, para dar alegrias à nossa torcida e para que deixar a nossa direção contente nisso. O Veiga, estar a individualizar, vocês já sabem que o Veiga tem um papel determinante na nossa equipa, é um jogador que, para além de ser um jogador que resolve jogos individualmente, é um jogador coletivo, que trabalha para a equipa, porque defende. Ainda hoje estava a ver, vocês lembram-se, e é isto que eu digo ao Dudu, enquanto fizeres isso, os moleques quando chegar cá acima vão ter essa mentalidade, hoje foi preciso fazer uma dobra ao Piqueires a 10 minutos do fim, ele foi dentro da área, é isto que tem que ser, é assim que se ganham títulos, é com esta atitude, é com esta mentalidade, é com este compromisso, é com este caráter, porque o Dudu fintar, driblar, cruzar, assistir, nós sabemos que ele faz isso. Né? Só que nós precisamos que todos entendam que todos são importantes no ataque, todos são importantes na defesa. E o Veiga é nisso, é um jogador completo, podia o ter levado para este jogo do Tombense para a segunda mão, mas em comunicação, como então, já vos disse muitas vezes, com o núcleo de performance, com as nossas nutricionistas, com a nossa psicóloga, e entendi, depois no final sou eu que faço as escolhas, ou entendemos que seria melhor ele continuar a treinar, continuar a adquirir condição física, e hoje também tinha um determinado tempo para jogar, para estar pronto para nos ajudar no futuro. Portanto, são riscos que temos que correr, mas é sempre bom ter o Rony de volta, é sempre bom ter o Veiga, o próprio Arthur, que nos pode ajudar dentro e fora, ter o Luís Guilherme, que é um moleque que também está a aparecer muito bem, o Jonathan, que ninguém estava à espera, mas que nós trabalhámos em cima dele e que nos passou confiança e joga, o Giovanni, que também é um moleque com um potencial tremendo, mas ainda lhe falta consistência, é normal para quem tem a idade que ele tem. O importante é quando a equipa precisa, eles darem boa resposta, e até agora estamos contentes, mas não satisfeitos com o que temos feito.
Abel, boa noite. Você tomou um amarelo e o João ele fez um protesto, né? Colocou um esparadrapo ali, uma faixa, dizendo que está meio que sendo censurado. Eu acredito que isso foi da essa nova determinação de tolerância zero. A pergunta é, essa determinação ela é muito radical?
Tenho que perguntar a quem decidiu e por que decidiu fazer isso. Não queria falar muito mais dos árbitros. Já chega. Eu também fui torcedor, não é? Fui torcedor e quando vi o treinador no banco com os braços assim, não é? Quieto, dizia em bom português, mas não posso falar, não é? Dizia, faz qualquer coisa, mexe os braços, diz, gesticula, está aí parado, não faz nada, não parece que não tem sangue, não corre sangue. Mas se as leis são essas... se calhar o quem está errado sou eu, não é? Não tenho que estar ali, vou pedir se metem uma algema assim nas costas, se me amarrarem assim para eu estar só assim fazer o que o João fez, não, porque eu tenho que falar, não é? Para meter aqui isto que o João fez não vale a pena, mas não sei, isso é uma coisa para vocês debaterem, vocês gostam de tantos assuntos, é um bom assunto para vocês verem os lances, tudo debater, se era golo, se os escanteio, a bola estava dentro ou fora, se tudo, se aquela falta era igual à outra, se não era. Não adianta. Não adianta.
Abel, boa noite. Celso Ardengue da nossa palestra. Parabéns pela vitória. Mais uma sobre o maior rival. Eu queria te perguntar sobre uma informação recente que o jornalista Paulo Massini divulgou. A nossa palestra também confirmou de que você teria dado o aval para escutar uma possível proposta de renovação da presidente Leila Pereira até o final do mandato dela em 2027. A gente sabe que você é um treinador de projeto, você deixa isso muito claro. E, bom, parece que o projeto está sendo muito bem feito, né? Pelo menos é o que a gente enxerga daqui e, aparentemente, é o que a Leila também enxerga. Passa pela sua cabeça agora já selar uma renovação de contrato, independentemente do que vai acontecer, até porque essa semana você também publicou um vídeo, né, sobre o fracasso, as temporadas que, mesmo sem títulos, não são um fracasso. Isso passa na sua cabeça? Nutrir esse projeto para tentar, talvez, mudar um pouco a cabeça do que a gente vê aqui no futebol brasileiro?
Sim, eu acho, por todas as minhas falas que eu já fiz até agora, eu acho que vocês sabem que eu gosto de estar aqui, a minha família está aqui comigo, mas quem manda é, eu tenho que falar com quem manda lá em casa, não é? Dificilmente eu fiz isso, dificilmente eu, em qualquer dos meus projetos, deixei a meio os meus jogadores quando estávamos com objetivos, dificilmente eu fiz isso. Mas eu ainda tenho mais um ano e meio de contrato. O futebol é muito dinâmico, tudo pode acontecer, inclusive mandar-me embora, né? Se vocês fizerem muita força, né? Se eu perder dois ou três jogos, vocês começam a fazer, tem que ir embora, o gajo não sabe defender, está a sofrer golos, mandam-me embora, não sei, a Leila pode mandar embora, posso ser vendido ou então cumprir o meu contrato, que era essa a minha primeira intenção. Mas eu disse isso à Leila quando renovei. Se foi o Galiote que me trouxe para aqui, quem me convenceu a continuar foi a Leila. Portanto, quem manda é lá em casa. Se quiser vir ter aqui, tem que ir primeiro por lá. Porque ela decidir, por mim, está bem.
Boa noite, Abel. Parabéns pela vitória. Você já comentou várias vezes aqui que você tem muito orgulho, né, de trabalhar com esses profissionais aqui
mesmo,
no Palmeiras, né?
E
eu queria que você contasse um pouco de como é manter esse equilíbrio emocional desse elenco, né, de um jogo como foi hoje, que pelas proporções já traz realmente, né, uma energia diferente, mas dentro de campo hoje algumas coisas aconteceram que em qualquer outro momento do Palmeiras perderiam o equilíbrio lá, perderiam o foco. Como é que você consegue fazer esse trabalho e até para você também, né, na beirada do gramado ali, tentando se controlar com tanta coisa que acontece dentro de campo?
Olha, Rony, Dudu, Veiga, Zé, Gomes, Everton. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 homens de grande caráter dentro do jogo que sabem que, independentemente do que aconteça durante o jogo, só temos que estar focados naquilo que temos que fazer. E com os jogadores com este caráter, com esta mentalidade, é sempre muito mais fácil tu, em momentos de turbulência dentro do próprio jogo, de alguma dificuldade, de algum erro, manter essa calma que nos permita estar muitas vezes com a cabeça fria para tomar boas decisões. Como te disse, estes jogadores são... O que eu admiro neles não é a qualidade que eles têm, porque todos nós a reconhecemos, é o caráter destes homens, é o caráter. É isto que eu gosto neles. E às vezes, já que o teu colega falou há um bocado, já tive sim a oportunidade de deixar este elenco por muito mais dinheiro e lhes disse a eles. E volto a dizer, enquanto eles tiverem fome, porque eu estou longe da minha família, da outra minha família, para vir para aqui, eu não estou, já disse, não vim para aqui passar férias, eu vim para aqui para continuar a ganhar. Eu quero continuar a ganhar junto com eles, porque são eles que nos fazem ganhar. Enquanto eu sentir esse desejo, essa vontade, na atitude e no olhar deles, dificilmente eu vou sair daqui do Palmeiras, dificilmente. Enquanto eu sentir esse desejo, desejo destes guerreiros que eu tenho à minha frente, porque eu já vos disse, eu sou um treinador de relações. Eu sou um treinador de relações. Mas as pessoas dizem, ele é esquentado. Sou esquentado quando quero e sou calmo quando quero, ou faço as coisas da forma que me dá jeito. Mas gosto muito de estar aqui e, como te disse, dificilmente, eu deixarei este elenco e estes jogadores. Enquanto eles me mostrarem esta vontade. Tenho que mostrar esta vontade, este desejo, como ainda agora tu acabaste de dizer, e são irmãos de guerra, não são da minha família, mas gosto muito, muito, muito deles. A minha mulher até ficou com ciúmes quando eu disse que amava, eu amo, e ela disse, cheguei a casa, quase que me batia, porque aqui se usa muito a palavra eu amo você. Portanto, eles sabem que eu gosto muito deles, é um orgulho muito grande, tu disseste-me bem, é um orgulho muito grande ser treinador deles.
Boa noite, Abel. Matheus Quintino, Portal Globo Cidade. Abel, a gente conversando com alguns torcedores antes do derby, muito se falava que, pô, a gente olha o calendário, vê o derby essa semana, só pensa nisso. A gente sabe que o calendário brasileiro é complicado, teve decisão da Copa do Brasil no meio de semana. Porém, de vocês também, é um jogo que você fica a semana inteira se preparando, você tenta focar mesmo tendo alguns jogos no meio. Como é que você prepara os jogadores? Você sente, sim, que vem uma energia diferente da arquibancada quando é esse jogo? Você acabou de falar aqui também que gosta, né, de jogar tanto aqui quanto lá quando vai enfrentar o Corinthians lá também. É um jogo diferente mesmo? Você acredita que dos clássicos que você já jogou como treinador, também como jogador, pode ser o maior desses que você já enfrentou?
Dizer-te que é mais um jogo, não é mais um jogo. É um jogo contra um dos maiores rivais que nós temos na cidade, não é? Nós, tal como o nosso rival, o Corinthians, não tivemos o tempo que queríamos para preparar este jogo. Mas pelo menos aí foi igual, tivemos o mesmo. O que às vezes eu falo um bocadinho é tu teres uma equipa que tem a semana toda para se preparar contra ti e tu teres só dois. Então uma equipa descansou 4 dias e tu só descansaste 2. Isso faz muita diferença. Sei que às vezes vocês não falam nesse tema, mas ao longo de uma jornada como é o Brasileirão, no final isso vai fazer muita, muita, muita diferença. Mas hoje não. As duas equipas vinham de situações iguais, jogos da Copa, as duas passaram, o Corinthians passou, vinha motivado. É verdade que houve troca de treinadores, mas nós sabemos que jogadores da dimensão que o Corinthians tem são jogadores com muita tarimba, muita experiência, habituados a jogar estes jogos, como foi o jogo de hoje. Vocês viram que foi difícil, né? As pessoas estavam a esperar, eu disse isso, esqueçam. As pessoas estavam a esperar, o Palmeiras vai fazer um jogo e vai... Não, foi difícil, como é sempre, como é sempre. E portanto, como dizer-te o que é que... Pá, são jogos difíceis, jogos equilibrados. É um jogo diferente e especial, sobretudo para vocês, que a imprensa me empola muito isto, para os nossos torcedores, nós sabemos disso, mas a mensagem que eu passo aos nossos jogadores é a mesma. Apesar de ser um jogador diferente e especial para todos, a nossa função, as nossas tarefas são exatamente as mesmas. É fazer o máximo esforço que lhes pedi hoje, fazer ser uma equipa consistente, sólida, fazer o máximo esforço para ganhar mais 3 pontos àqueles que nós temos. Foi isso que eu lhes pedi.
Abel, boa noite, tudo bem? Cara, a situação na Libertadores, virando um pouco a página agora, o jogo de quarta-feira, ela não é exatamente confortável, né? Você falou algumas vezes sobre o jogo do Bolívar, você não esperava. A preparação para esse jogo, ela vai ser diferente? Você esperava que esse jogo tivesse uma outra cara, talvez uma cara menos decisiva a essa altura da competição, que ainda está meio no início?
Eu já vos disse que nós não vamos... O problema é que... A culpa é dos jogadores, estou-lhe sempre a dizer isso, a culpa é vossa. Quem é que manda subir as expectativas? Né? Quem é que manda subir o sarrafo? Vocês já ouvem o sarrafo, agora aguentem. Né? É isso que tu estás a dizer. Nós tomamos uma decisão, quando foi para ir à Bolívia, foi uma decisão da comissão técnica, foi uma decisão minha, sabíamos os prós e os contras que podia acontecer, mas tomámo-la em consciência, e agora vamos fazer como sempre fazemos. É uma viagem dura, uma viagem difícil, prepararmos bem, ter um bom plano de jogo, ter os jogadores mentalmente focados e preparados para jogar, sofrer, mas mais que tudo chegar ao final e procurar ganhar o jogo. É isso. São essas as nossas intenções, mas que vai ser um desafio, mais um desafio difícil. Vai. Tá.